Muito boa tarde aos ouvintes do Jornal Operação Cidade. Aconteceu nessa última segunda-feira os trabalhos relativos à 25ª sessão ordinária na Câmara Municipal de Bandeirantes. Uma sessão repleta com requerimentos, projetos de leis, e esteve presente, fazendo uso da tribuna livre, os representantes da UEMP, Campo Luiz Meneghel, o qual falaram sobre o projeto da ecoterapia. O professor Ricardo Castanho, o professor Ademir, o professor Francisco e a professora Thaís. E também a entrega da moção de aplauso ao senhor Edmilson Elias Gonçalves, ele que é cabo do Corpo de Bombeiros, pelos relevantes serviços voluntários prestados à comunidade de Bandeirantes. Eu vou conversar com o Richard Damasceno. Richard, boa tarde.
Muito boa tarde, Sérgio. Muito boa tarde, os ouvintes da Rádio Cabiúna. Sérgio, essa moção de aplausos através do vereador Marquinhos do Capes, o Marcos, né? É mostrar para ele, né, os trabalhos realizados pela Defesa Civil junto àquela questão da Operação Baixas Temperaturas, né, em prol das pessoas em situação de rua, né? E na oportunidade, né, essa conexão entre Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, né, através de um comentário, através de uma conversa com o Edmilson, ele que é do Corpo de Bombeiros, mora em Cornélio Procópio e trabalha aqui em Bandeirantes, né? E a gente sabe da necessidade, né, do apoio das pessoas que voluntariamente, né, nos ajudam na causa, no dia a dia, quando a gente fala que Defesa Civil somos todos nós. E o Edmilson, assim que tomou conhecimento, né, dessa Operação Baixa Temperatura, muitas das vezes à noite nós estávamos sozinhos, né, fazendo aquela abordagem às pessoas em situação de rua, ele se prontificou em nos auxiliar e nos ajudar, né, a chegar naquelas pessoas que realmente necessitavam de ajuda naquele momento, as temperaturas que teve uma noite que bateu inclusive 3 graus durante a madrugada, e o Edmilson nos auxiliou nessa missão todos os dias, né, que ele não estava de serviço, dentro aí do possível, ele nos auxiliou na abordagem dessas pessoas em situação de rua, colaborando, levando mantimentos, roupas de frio, agasalhando, e também no nosso abrigo temporário, que já foi desativado o nosso abrigo, né? Mas durante todo o frio pendurou o nosso abrigo temporário, e o Edmilson nos auxiliou nessa missão, Sérgio.
Muito bem, eu vou falar com o homenageado, que é o Edmilson Elias Gonçalves. Parabenizar por essa homenagem mais do que justa. Primeiro pelo trabalho do Corpo Bombeiro, que a gente sabe não é fácil. E depois ainda ter tempo, ter essa disponibilidade, tentar ajudar o próximo como trabalho voluntário. Cabo, boa tarde.
Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, amigos ouvintes. Sérgio, eu gostaria de agradecer aqui à Câmara de Vereadores por propor essa moção de aplauso. Gostaria de agradecer ao município que presta esse serviço com excelência. Agradecer também o Richard, na pessoa da Defesa Civil, que permitiu que eu pudesse participar e colaborar com um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de atenção a essas pessoas morando nesse estado de rua. Eu fico lisonjeado, é só gratidão pura, porque você poder ajudar um ser humano que está em situação deplorável, com necessidades extremas, passando pelo básico que nós todos temos e eles não têm, o simples fato de tomar banho, se alimentar, é o mínimo da dignidade humana que eles não têm, e a gente, com esse trabalho, consegue ajudá-los, dar um pouco de atenção, um ambiente um pouquinho melhor, fazer com que tenham uma noite, um colchão para poderem dormir. Então, é só gratidão. Eu que agradeço. Obrigado aos senhores, obrigado ao Richard e a todo o município aqui de Bandeirantes. Que eu puder ajudar, já falei com o Richard aqui pessoalmente. Ele está sempre nos auxiliando ali no Corpo de Bombeiros, com excelência, com responsabilidade e presteza em todos os momentos que nós precisamos. O que eu puder ajudar de forma voluntária também estarei à disposição. Muito obrigado, meu irmão, e gratidão sempre.
Muito bem, eu vou conversar agora com o diretor e o vice-diretor da UEMP, o professor Ricardo Castanho, o professor Ademir, também os coordenadores que estão à frente da ecoterapia, a professora Thaís e o professor Francisco. Ricardo, fala um pouco dessa vinda de vocês à Câmara Municipal de Bandeirantes. Boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Cumprimentar também o professor Ademir, professora Thaís, professor Francisco. Nós estivemos aqui para informar a Câmara de Vereadores como está sendo realizada e conduzida as sessões da ecoterapia. Mostramos algumas imagens também das sessões, do ambiente, da estrutura. Realmente, esse é um sonho, sonhado há muito tempo pelo Dr. Raul Miyoshi, encontrou apoio nesse sonho com o professor Francisco, junto com vários profissionais de várias instituições, mas nomino aqui a UEMP, a PAI, Anjo Azul e tantas outras pessoas que colaboraram para que esse projeto fosse implantado. Esse ano completa 10 anos, 10 anos de sessões. Ao longo dessa trajetória, tivemos várias dificuldades, mas em nenhum momento desistimos do que era o sonho desses profissionais de tanta referência aqui para nós, Dr. Raul e Dr. Francisco. Essas sessões são muito importantes. Quando a gente ouve o depoimento da família e do Bernardo, que tem 11 anos e desde o primeiro ano pratica ecoterapia, e a mãe relatando do benefício que isso traz na vida dele, isso nos dá força para continuar contribuindo de uma certa parte, nós enquanto gestão, para a execução desse projeto. É um projeto que não tem custeio do SUS, não é reconhecida como tratamento, tanto pelo Conselho Federal de Medicina, como também pela Conitec, que é a comissão do Ministério da Saúde, que incorpora tecnologias e serviços para ofertar no Sistema Único de Saúde, porém ela não tem financiamento. A gente conta com o custeio do governo do estado do Paraná, a quem eu agradeço que o governador Ratinho Júnior, o secretário Aldo, também a reitoria, porque nós temos 5 profissionais atendendo, contratados pela UEMP. E o papel da Câmara de Vereadores é através da emenda impositiva, que eles indicam uma parte do orçamento do município para a PAI e para a Anjo Azul, contratarem técnicos que prestam serviço lá na ecoterapia também. Então, assim, a gente recebe também um técnico da PAI e mais um da Anjo Azul, que eles são os principais responsáveis e os principais atores do cuidado a essas crianças, em conjunto com a família e com o cavalo também, porque o cavalo também é um animal especial nessa terapia, fundamental, que ajuda na reabilitação e melhoria na qualidade de vida das crianças que praticam as sessões conosco. Então, é uma parte nossa enquanto gestão, a gente vem até a Câmara e apresenta para eles qual é a importância dessa emenda para essas instituições, para que a gente contrate os técnicos, né, a PAI e Anjo Azul, e também é responsabilidade nossa retornar aqui para mostrar como está sendo aplicado o recurso e o impacto que isso está tendo na vida dessas pessoas. Então, é mostrar. Foi uma brilhante apresentação da professora Thaís com toda a equipe. Muitas vezes os vereadores e a população não têm o tempo para ir conhecer o projeto em loco, Serginho. Então, através da apresentação aqui, ela pôde mostrar uma parte do que é essa realidade da ecoterapia. É uma terapia especializada, demanda muito tempo e demanda muitos profissionais, porque durante todas as sessões são 3 técnicos que acompanham um praticante em cima do cavalo. Um puxando o cavalo, outros 2 técnicos, um de cada lado. Tudo isso para a segurança também do praticante e para uma abordagem multiprofissional. Então agradeço também o prefeito Jaelson, que é um apoiador, parceiro do projeto, através da Secretaria de Saúde. Eu falo que a comunidade engajada na manutenção desse projeto, a gente tende a crescer, ampliar o número de profissionais e com isso amplia também o número de sessões e reduz a fila de espera, que hoje a Thaís pode comentar um pouquinho, que passa de 50 pessoas.
Bom, professor Demir, o Ricardo falou quase tudo, né? Boa tarde.
Boa tarde. Então, Serginho, um abraço para você, todos os ouvintes. O Ricardo, ele tem essa situação, e eu como vice, eu me coloco na minha posição, e normalmente sobra muito pouco para eu falar depois que o Ricardo fala. Mas eu acho que é importante, isso também mostra a nossa parceria, o nosso engajamento, assim como mostra o engajamento do que aconteceu hoje aqui na sessão, na 25ª, que foi um momento, como o Ricardo já disse, de apresentação do projeto para aqueles vereadores que não conheciam o projeto ainda, uma prestação de contas para aqueles que já, conhecendo o projeto, fizeram o auxílio, né, auxiliaram o projeto, e para aquelas pessoas que também puderam assistir pela transmissão por redes sociais. Então, eu acho que assim, esse é um projeto que é muito bonito, ele tem que ter, como o Chico gosta bastante de repetir, ele deveria ter um alcance ainda maior, então como o Ricardo falou também, o número de praticantes, né? É claro que a nossa intenção seria atender a todos aqueles que procuram, inclusive expandindo crianças, adolescentes, idosos. Infelizmente a gente ainda não consegue, mas quem sabe no futuro, porque como foi um projeto sonhado, pensado, idealizado pelo Dr. Raul, mas também pelo Chico, pela Thaís, e que começou pequenininho, começou pequeno, lá no hospital veterinário, utilizando uma ou duas baias ali para os animais, a gente fazia as sessões na rua, então ali dentro do campus, né, claro. Então era um projeto reduzido e hoje conta com um grupo maior de técnicos, um número maior de equinos e aí, consequentemente, aumenta o número de praticantes também. Então, quem sabe no futuro a gente consiga atender toda a região, a nossa, com as cidades todas recebendo os técnicos e as sessões de ecoterapia possam acontecer para atender todas as crianças, principalmente, que precisam da terapia. Então, quem sabe aí no futuro a gente consiga o apoio dos parceiros, do poder público, da sociedade, para que a gente consiga avançar no projeto.
Realmente atender toda essa região. Não sei se a professora Thaís... Boa tarde, professora.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde a todos. Realmente, nós atendemos também, além do município de Bandeirantes, da comunidade de Bandeirantes, atendemos mais outros 7 municípios, né, ao redor. Itinerante, às vezes, vem de um ou de outro, né, mas temos praticantes de Abatiá, de Congonhas, de Congonhas, de Itambaracá, da Barra do Jacaré, enfim, do município ao redor. E como tanto o Ricardo e o Ademir falaram, né? É um núcleo de ecoterapia que a gente pretende cada vez mais expandir a oferta de vagas. Nós temos mais de 51 pessoas na fila de espera. E como eu disse na sessão, seguramente, eu posso afirmar que semanalmente famílias nos procuram pedindo vagas. Mas então a gente faz uma avaliação e depois a família aguarda na fila de espera, né? E a ecoterapia, ela tem o início, né? O praticante inicia, mas é um processo contínuo, né?
A gente viu a testemunha aqui de 10 anos, né?
Isso, muito embora haja um contrato no sentido, assim, uma orientação que tem um limite, mas esse limite acaba sempre se excedendo pela necessidade. Mas o que a gente tem feito é um trabalho para que a gente prepare o praticante, prepare a criança para que depois ela possa continuar com outras terapias. Isso está sendo muito bom, porque praticantes que iniciaram conosco só com a ecoterapia, que não tinham condições cognitivas e nem motoras de executar outras terapias, hoje estão aptas a continuarem com outras terapias, então muitos deles, né? Então isso é um trabalho muito positivo que a gente tem conseguido realizar. E as nossas sessões são gratuitas e a ecoterapia é um tratamento muito oneroso quando se fala em particular. Então hoje, no estado de São Paulo, uma sessão seguramente, cada sessão é mais de R$350, cada sessão. Então, nós temos aqui esse benefício, né, para atender toda a comunidade e esperamos poder aumentar esse número cada vez mais.
Muito bem, deixa eu falar com o professor Francisco, fazia até tempo que não falava com ele, de 10 anos da ecoterapia, alguns tropeços, algumas dificuldades e superando uma a uma. Professor, boa tarde.
Boa tarde, obrigado aí pela oportunidade. Realmente, aos trancos e barrancos nós chegamos aonde estamos no momento, né? Eu queria ressaltar um aspecto, que o projeto, o núcleo de ecoterapia, ele é um projeto de extensão da universidade, permanente, e ele também gera oportunidade dentro da própria universidade, atendendo os filhos de funcionários, que caso tenham necessidade, ou até alunos, se for o caso, e nós damos oportunidade de estágio, de aprendizado. E esses alunos, quando eles se interagem com esses problemas todos que nós atendemos lá, acende uma luzinha na cabeça dos alunos, sabe? E vê que tem coisa muito complicada com outras pessoas, né? E a gente gera essa oportunidade, inclusive, de pesquisa, de publicações, né? Temos parcerias com outras, com a faculdade de fisioterapia, com a própria enfermagem. A UEMP é uma universidade embrionária, como eu costumo dizer. Amanhã depois teremos um curso de medicina, um de psicologia, terapia ocupacional, todas as áreas da saúde, elas se encaixam dentro da ecoterapia. E essa é uma dificuldade que a gente tem na própria região. Então, esse projeto, ele está bem alicerçado. Ao longo do tempo, como o professor Ademir disse, nós vamos ter condições de atender muito mais pessoas que necessitam desse tipo de tratamento. Então, essa é uma expectativa de longo prazo, né? E como você acompanhou nas nossas conversas, o início de tudo isso com o Dr. Raul, hoje a gente já tem um alicerce bem, muito bacana. E a universidade abraça a causa. Os diretores abraçam a causa, os professores valorizam. E a direção Magna, a reitoria, ela apoia bastante. Então é um projeto que tem uma grande abrangência aqui no futuro. A gente conversa com as autoridades municipais ou estaduais, nós temos chance de alavancar novas oportunidades, como nós vamos ter uma sala de fisioterapia para aquelas crianças mais carentes, de ter uma continuidade de atendimento. Nós podemos fazer uma parte lúdica com outro tipo de profissional. Então, porque a criança que tem um autismo, por exemplo, um TDAH, ele precisa ter 6-7 horas de atividade diárias, e isso custa muito caro. Né? A inclusão na escola, nós já tivemos crianças que voltaram a estudar na escola normal das outras crianças, então nós já atendemos 18 patologias diferentes lá. Então é tudo caso a caso, mas é uma expectativa que a gente, eu costumo dizer que as mães e os pais são guerreiras e guerreiros, porque a responsabilidade deles é enorme. Então quando você vê o Bernardo aqui, para nós, ele é uma riqueza de exemplo. Inclusive, ele está aprendendo braille na máquina de braille e está começando a ler em braille, porque ele não enxerga absolutamente nada. Mas você vê a alegria dessa criança. E a gente, quando recebeu, ele era um pacotinho, uma criança pequenininha, que tem a foto sentindo a temperatura da respiração do cavalo. Então, é muito grande, é muito rico tudo isso dentro da sociedade. A gente também melhora como ser humano, eu costumo dizer. Não tem como a gente sair pior do que entrou num trabalho desse. Não só a família, como os técnicos, os alunos, os professores. É isso aí.
Muito bem, eu vou conversar agora. Ele que já foi vice-prefeito, já foi vereador, o Antônio Carlos da Silva, mais conhecido como Cacalo, que esteve presente na sessão da última segunda-feira, onde acompanhou a terceira e última votação para o seu genro, o Fábio. Bom, Cacalo, eu acho que mais do que justa essa homenagem. Cacalo, fala um pouquinho do Fábio e dessa emoção, dessa honraria que foi aprovada na Câmara Municipal. Boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, os ouvintes da rádio. Olha, o Fábio, profissionalmente, ele é do Mato Grosso, mas com 14 anos ele veio para Bandeirantes, né? E se tornou um profissional aqui no União Bandeirantes. E cresceu muito por vários caminhos que ele passou, ele sempre levou o nome de Bandeirantes. E até hoje, por onde ele passa, ele não esquece de Bandeirantes. Então, eu achei que os vereadores foram muito justos em fazer essa homenagem a ele como cidadão honorário. Porque se ele passa a defender o nome de Bandeirantes por onde ele anda, é porque ele ama Bandeirantes.
A esposa dele é de Bandeirantes, quer dizer, tem raízes aqui, mesmo ele sendo do Mato Grosso.
Ah, com certeza, né? Ele muito ligado com a gente, em Deus, e quando ele estava aqui no União Bandeirantes mesmo, eu morava ali em frente, Chinelão, à noite ele parecia lá comer um restinho de janta e tal, porque geralmente a pessoa jovem tem fome e eles jantavam muito cedo e era controlado o alimento, né? Mas eles davam jeito de fugir lá para casa, comer alguma coisa. Mas sempre foi um moleque respeitador, muito simples, muito humilde, e até hoje é a mesma pessoa. Então o Fábio é uma grande pessoa e graças a Deus está bem com a nossa família, meus netos. O filho dele mais velho já é jogador, né? Já está no Fluminense. Não vou dizer que ele está num profissional, mas já está...
Sub-20, né?
Sub-20, é isso. Mas então a gente fica feliz por Bandeirantes estar reconhecendo o trabalho do Fábio e o que o Fábio é realmente.
Ele fala em Pará ou não?
Ele assumiu mais um ano no Fluminense, quer dizer, o ano que vem está lá dentro de novo. Mas ele não fala em Pará, não. Enquanto estiver em pé, ele quer ir em frente. Ele não fala em Pará, não.
Parabéns aí, tá? E leva nossos parabéns também da comunidade de Bandeirantes ao Fábio.
Serginho, obrigado a todos os ouvintes da rádio. E obrigado à Câmara de Vereadores. Vamos prestar essa homenagem a ele, ele vai ficar muito feliz. E a gente fica feliz também, né? Que é a cidade da gente, onde foi nascido, onde a gente vive e aonde nós queremos parar por aqui mesmo.
Muito bem, eu vou conversar agora com o vereador Antônio Carlos Demisso, o Carlão Demisso, que em grande expediente, pedindo explicação ou maiores informações sobre um raio-x que está em Bandeirantes há cerca de 3 anos, não está sendo utilizado. Por que que não está sendo utilizado? Qual o destino desse raio-x? Carlão, boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Veja bem, Serginho, eu recebi essa denúncia na quinta-feira à tarde Eu chamei o vereador Tiago, nós fomos, né, até o local onde está guardado esse aparelho de raio-x. Entrei no portal de transparência, no processo licitatório. Ele é parece que é um pregão de 2020, Sérgio. E ele foi entregue aqui em Bandeirantes. 2021 foi entregue em agosto de 2022. Esse aparelho foi entregue em Bandeirantes, Prefeitura Municipal. E ele está guardado, né? Até hoje não usou. Ele está coberto com uma lona preta. É, nós tiramos um pouco da lona. Deu para notar assim, que a caixa onde ele está foi bem... são várias caixas, sabe? Já está com sinal de água ali, com certeza foi molhado, com goteira, né, do telhado, alguma coisa. E veja bem, Serginho, está tudo encaixotado assim, do jeito que veio, até porque está tudo lacrado, sabe? Automaticamente ele não foi aberto, não foi... Nós, com certeza, já perdemos o prazo de garantia, né? Porque eles passaram 3 anos. E não sabemos mais se esse aparelho ainda funciona. Então, essas é o questionamento, as perguntas que eu fiz dentro do requerimento, né, para saber o porquê que foi comprado e o porquê não está sendo usado. Serginho, veja bem, o município vai adquirir alguma coisa com recurso público, que são impostos.
Não foi doação esse raio-x?
Na verdade, doação, da onde é quer que ele venha, o Serginho, é dinheiro público envolvido. Se é dinheiro estadual, é dinheiro público estadual. Se é dinheiro federal, é dinheiro público federal ou municipal. É dinheiro público. O dinheiro público nós temos que cuidar ele como se fosse o nosso dinheiro. Então, eu achei assim muito estranho, muito estranho. Primeiro, você vai fazer um estudo se aquilo vai te servir. Primeiro, você vai comprar um carro, primeiro você vai ver esse carro, o custo-benefício. Né? Você não compra para depois experimentar e para ver se deu certo. Primeiro, você tem que ver. Por exemplo, fica muito caro para o município manter esse aparelho? Mas isso você teria que ver antes de comprar. Tá, você comprou, fez a besteira de comprar e não tem condições de pôr ele para uso. Então faz uma doação para o nosso hospital, né, que atende a população. O município tem um convênio com a Santa Casa, que é o pronto-socorro, que talvez poderia estar usando esse aparelho de raio-x. Então é o questionamento que eu fiz, as perguntas que eu quero saber.
Muito bem, para finalizar os trabalhos referentes à 25ª sessão ordinária, eu vou conversar com o presidente Luiz Gustavo. Uma sessão teve uma movimentação grande. Não foi muito longa, durou cerca de 2 horas e meia, 2 horas aproximadamente. Gustavo, boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Sempre um prazer falar com vocês. Se eu pudesse definir a sessão da última segunda-feira, Serginho, eu dividiria em 2 etapas. A primeira, a parte técnica, em que os vereadores discutem, analisam os projetos, os requerimentos, que foram vários projetos e requerimentos, mas também a parte humana, que foi aquele momento em que a UEMP apresentou os trabalhos e os resultados da ecoterapia, a fala do cabo Edmilson Elias Gonçalves, que são falas que nos fazem perceber que a vereança, ela exige de nós um comprometimento técnico, mas também uma visão humana em relação às necessidades de Bandeirantes, porque não adianta você ter uma visão apenas técnica e não priorizar a pessoa, a vida. Então, a sessão dessa última segunda-feira, pelo menos para mim, ela teve essas 2 dimensões.
Qual a expectativa agora para essa Assembleia Itinerante na próxima quinta-feira?
Assembleia Itinerante, só para a gente deixar bem claro para a população, é um momento importante, porque os deputados estaduais estarão aqui em Bandeirantes nessa próxima quinta-feira, ali no espaço da Expoban. Vai ter um ambiente preparado para isso, para uma sessão da Assembleia Legislativa do Paraná. Então, vão estar ali vários deputados que homenagearão munícipes da nossa cidade e também estarão à disposição das entidades e das autoridades. Então, uma entidade que tem uma demanda e que precisa ser apresentada, precisa ser acolhida por um deputado, pelo governo, é um momento muito oportuno, porque a entidade pode conversar com aquele deputado e dizer diretamente para ele: deputado, deputada, nós precisamos de ajuda neste sentido. E é evidente que os vereadores, que o prefeito, vice-prefeito, secretários municipais estarão também ali e poderão colaborar com esses munícipes, com essas entidades que estarão também lá pleiteando alguma coisa que faz parte das suas demandas do dia a dia na Assembleia Itinerante.
Muito bem, com o vereador presidente Luiz Gustavo, encerro os trabalhos referentes à 25ª sessão ordinária realizada na última segunda-feira na Câmara Municipal de Bandeirantes. Falei aos ouvintes do jornal Operação Cidade.